E hoje nós recebemos aqui no Revista Brasil o professor Reginaldo Gomes de Oliveira, que é professor aposentado do curso de História da Universidade Federal de Roraima. É doutor em História Social com ênfase em Amazônia Caribenha, ou Guianas, sendo um dos poucos historiadores do Brasil especialista nesta área. E é autor do livro Amazônia Caribenha, Processos Históricos e os Desdobramentos Socioculturais e Geopolíticos na Ilha da Guiana, porque nós vamos falar sobre a tensão entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo. Bom dia, professor Reginaldo, seja bem-vindo à Revista Brasil.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês.
Então, professor, fala aqui de Boa Vista, Roraima, né? A gente fica aqui na Tríplice Fronteira. Então, professor, primeiro é importante localizar, né, os nossos ouvintes sobre onde está situada essa região de Essequibo e qual é a importância dessa região para a Guiana.
Bom, primeiramente nós estamos na denominada Ilha da Guiana, que foi uma ilha colonizada por diferentes países, se fixando nelas 5 nações: os portugueses, os espanhóis, os neerlandeses, os franceses e, no século XIX, os britânicos. Então, o Essequibo foi colonizado pelos neerlandeses a partir de 1616 e eles constituíram nesse litoral das Guianas 4 colônias: Essequibo, Demerara e Barbis. E em 1814, com o Congresso de Viena e o final das guerras napoleônicas, onde foram assinados diferentes tratados de restauração da Europa e das colônias após as guerras napoleônicas, 3 colônias neerlandesas na Guiana foram passadas para o Reino Britânico, que foi Essequibo, Demerara e Barbice. Em 1831, eles unificaram essas 3 colônias e criaram a British Guiana. Então, historicamente, é uma região colonizada pelos neerlandeses que foi transferido para os britânicos, que transformaram em British Guiana até 1966, quando os nativos conquistaram a independência.
Quando a gente fala de neerlandeses, a gente está falando dos holandeses aqui, né?
Isso, quando nós falamos de neerlandeses, República Neerlandesa, na literatura brasileira eles aparecem como holandeses, mas na verdade eram neerlandeses.
Sim. E essa região, ela é rica em recursos minerais, professor?
Sim, no século XIX mesmo já foi descoberto ouro, diamante, a extração de madeira já era um rico comércio na época. Então, ela é uma região de muitos recursos naturais, cassiterita. Então, no século XXI, nós vamos ter a descoberta do petróleo, que aí vai dar um boom maior nas riquezas minerais da região do Essequibo.
Sim. E, professor, a gente está vivendo esse momento de tensão entre a Venezuela, provocado, né, na verdade, pela Venezuela com a Guiana. Mas por que essa tensão, por que essa disputa territorial? E em que momento a Venezuela começou a reivindicar, a questionar esse território para si? É algo recente ou é algo mais antigo?
Não, ele se mistura com o antigo e o recente. No século XIX, quando as fronteiras foram demarcadas nessa região, tanto Venezuela e Guiana, que era o Reino Britânico, e Brasil e o Reino Britânico, houve descontentamentos com relação aos marcos da fronteira. No entanto, no início do século XX, foram colocados marcos físicos por comissões bilaterais, tanto da Venezuela quanto da Inglaterra, e do Brasil e da Inglaterra. E isso passou aceito sem problema nenhum. Durante os anos 60, no movimento de independência dos nativos da Guiana inglesa, que, na verdade, o movimento de independência começa no final dos anos 50 e se estende pela década de 60, com alguns momentos tensos entre 62 e 64, e a conquista da independência foi em 66, toda num acordo diplomático, não houve guerra, foi acordo diplomático. Então, nessa década de 60, aproveitando esse conflito dos vizinhos britânicos, o governo da Venezuela, descontente com o que foi decidido no século XIX, resolve retomar a discussão. Só que é uma decisão unilateral da Venezuela. E os britânicos estão discutindo a questão da independência. O Reino Britânico vai perder a sua colônia. Então, houve um certo diálogo para se retomar essa discussão. Só que não foi feito comissões bilaterais, não foi feito, escrito o acordo, não foi concluído esse acordo. E quando, em 66, o país vizinho de língua inglesa se tornou independente, Forbes Burnham, que foi o primeiro presidente da República de Guiana na época, não quis saber desse diálogo com a Venezuela porque já tinha sido definido as fronteiras no século XIX, em 1899, pelo Tratado de Paris. Então, já estava definido. E isso adormece novamente. Com Chávez no poder, que é a partir de 1999, ele retoma essa discussão de que a região do Essequibo tinha que ser da Venezuela. E aí ele começa a construir mapas da Venezuela com a região do Essequibo em área de reclamação. Uhum. E isso depois fica adormecido com a grande crise política e econômica que vai atingir a Venezuela no século XXI. Com Maduro no poder, depois da morte de Chávez, o Maduro retoma essa discussão novamente, principalmente depois de 2015, quando surge o boom do petróleo na região do Essequibo.
E como é que era a relação entre a Guiana e a Venezuela antes desses últimos acontecimentos, professor Reginaldo?
Bom, nesses momentos de tranquilidade, paz, eles tiveram relações mais ou menos amistosas. É claro que a comunicação terrestre entre Venezuela e Guiana, ela não é de fácil acesso. Então, a comunicação ou é pelo mar, ou seria através do Brasil pelo território de Roraima, se for terrestre. Então, sempre foram meio amistosos. Eles não tiveram muitas intimidades, mas, por exemplo, participaram ativamente no CARICOM, que é um comércio caribenho comum, né, que a sede do CARICOM é em Georgetown. Então, eles participavam ativamente. Hoje, a Venezuela já não tem essa participação como foi há um tempo atrás, né, por conta da crise no país. Mas, assim, historicamente e em termos jurídicos internacionais, a Venezuela nunca teve posse dessa região. Essa região do Essequibo nunca pertenceu à Venezuela.
Isso. Professor Reginaldo, nós estamos aqui também conectados com Brasília, com Miguelzinho Martins e com a Aécio Amado lá de Brasília. Miguelzinho, Aécio, tem pergunta para o professor Reginaldo?
Claro, vamos lá então conversar com o professor Reginaldo, a quem reiteramos aqui os nossos agradecimentos pela atenção com o nosso público. Professor, bom dia. Em relação às tratativas, neste fim de semana, o presidente da Guiana, Irfan Ali, ele afirmou que não se opõe a conversas e reuniões sobre a tensão na disputa dessa região. Assim como também Nicolás Maduro, que admitiu a possibilidade de diálogo com as autoridades do país vizinho. Só que, logo em seguida, o próprio Nicolás Maduro, ele disse que não se pode aí ignorar a vontade soberana da Venezuela, já que foi realizada uma consulta popular, ou seja, um referendo, né? Enfim, o que diz esse referendo? Nos amplie também com essas informações acerca dessas tratativas.
Bom dia, é sempre um prazer conversar com vocês, como eu disse no início, mas essa questão, ela tem diferentes interesses, né, por trás dessas falas. Muito bem, o Mohamed Irfan Ali, né, que é o presidente da República Cooperativa de Guiana, está aberto ao diálogo, mas ele sabe que a região é de Guiana e que já foi definido no século XIX. Inclusive, ele recorre, uns dias atrás, à Corte Internacional Jurídica, que já tinha em mãos uma solicitação da ONU para resolver esse imbróglio aí entre Venezuela e Guiana. O diálogo entre os dois presidentes, seja da Venezuela e de Guiana, é importante, mas para convencer o Maduro de que ele nunca teve posse dessa região. Como o governo da Venezuela é muito imprevisível, a gente não sabe o que ele fala uma coisa e depois decide outra, e que em querer tomar à força o território do vizinho, né? Então, esse referendo foi uma decisão unilateral, e qual foi o contingente que realmente votou nesse referendo? Nós sabemos que o país está esvaziado por conta da grande expulsão de cidadão venezuelano por conta do sistema político do Maduro, e muitas cidades são cidades fantasmas. Então, qual seria esse contingente, né, nessa decisão unilateral que a Corte Internacional também não reconhece? Então, essa mesa de diálogo teriam várias coisas a serem resolvidas, E a gente não sabe se realmente chegaria a esse reconhecimento de que o território é de Guyana. Mas a gente espera que diplomaticamente essa situação seja resolvida. E eu não acredito que aconteça uma invasão física da Venezuela na região pelo de difícil acesso que a Venezuela tem sobre a chegada física nessa região.
Entendo. Está conosco também aqui nos estúdios em Brasília o jornalista Écio Amado, da Agência Brasil, que tem pergunta. Écio.
Bom dia, professor. Um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é o seguinte: já que o Maduro, né, fez um plebiscito junto à população venezuelana sobre essa posse dessa área, o presidente da Guiana também poderia fazer um plebiscito e a população da Guiana certamente ia dizer: olha, queremos, a área é nossa. Então, é um tipo de plebiscito que politicamente vale só para o Maduro. Eu pergunto para o senhor o seguinte: essa questão que está ocorrendo ali na Guiana, ela é mais uma questão política interna do Maduro ou é uma questão verdadeiramente econômica?
Eu vejo as duas coisas. Para começar, não há uma disputa de território, porque o território do Essequibo é de Guyana e ele não está disputando. Quem está com essa narrativa de disputa é o Maduro. E eu vejo essas duas questões. A questão econômica, porque o país está numa crise social e econômica muito grande. A petroleira da Venezuela está cateada, precisa de manutenção. Por isso, caiu a retirada do petróleo da Venezuela. Então, eu vejo essa questão econômica, mas também é como uma maneira de tirar a atenção das prévias eleitorais que estão acontecendo na Venezuela nesse momento e que os organismos internacionais não estão acompanhando, né? Então, é uma maneira de mascarar um pouco o que está acontecendo no país com relação também às eleições que vão acontecer no próximo ano. Então, eu vejo muito por aí também.
Professor, nós voltamos até Boa Vista com Vanessa Vieira. Vanessa.
Obrigada, Miguelzinho. Obrigada, Écio. Professor Reginaldo, já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, está prevista, né, como os meninos comentaram, está prevista para essa semana ainda uma reunião entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Ifeali, em São Vicente e Granadinas, país aqui do Caribe, é a ser mediada pelo primeiro-ministro Ralph Gonçalves. As expectativas para o resultado dessa reunião são boas? Os meios diplomáticos deverão resolver essa situação?
Eu acredito que sim, por meio da diplomacia, desse diálogo, tanto de um país e por outro, sendo intermediado num campo neutro, eu acredito que seja resolvido sim, e que cheguemos a um acordo e que isso tudo seja concluído de maneira feliz para todos nós, inclusive para Roraima, que estamos muito aflitos com relação a essa questão do nosso vizinho, já que fazemos parte da tríplice fronteira.
E justamente isso, né? Como é que fica o Brasil nessa situação, visto, né, que nós somos vizinhos tanto de Venezuela quanto de Guiana? Aqui em Roraima fazemos fronteira com os dois países, em Pacaraima e em Bonfim. Os brasileiros, em especial nós, roraimenses aqui, a gente deve se preocupar com essa situação, com uma possível guerra até, professor?
Eu acredito que não. Eu acredito que isso vai ser resolvido diplomaticamente e não teremos efetivamente um conflito físico, né? Que isso seja resolvido diplomaticamente. E a gente vai continuar a nossa rotina e depois vai até esquecer esse momento difícil que estamos vivendo agora.
Tá bom, professor. Bom, nós conversamos com o professor Reginaldo Gomes de Oliveira, professor aposentado do curso de História da Universidade Federal de Roraima. Professor Reginaldo, muito obrigada por atender ao nosso chamado, ao nosso convite aqui no Revista Brasil.
Obrigado e tenhamos um bom dia.